Senhor presidente, senhores senadores, a cada feriado prolongado, os brasileiros se defrontam com um problema crônico, mas que, pelo número de acidentes, pelos transtornos que ele acarreta, ganha a consciência de todos, que é um mau estado de conservação das rodovias federais. O Brasil, há muitos anos, fez uma opção pelo modelo rodoviário. Mas esta opção preferencial pelas estradas de rodagem não possui um nível de segurança e de empenho correspondente para o oferecimento de uma boa qualidade de estradas, uma boa qualidade na nossa infraestrutura rodoviária. O que se reflete, da forma dramática, no número de acidentes. No estado de São Paulo, neste último feriado, foram registrados 179 acidentes, com duas mortes nas rodovias federais entre os dias 5 e o dia 8 de abril. Vou me deter um pouco mais, senhor presidente, sobre um trecho da rodovia BR-153, rodovia que atravessa a minha cidade natal, São José do Rio Preto. Esse trecho é considerado um dos mais perigosos do Brasil. E nesse trecho, durante esse feriado, ocorreram 7 acidentes, um deles de muita gravidade. A realidade dos fatos, senhor presidente, é que a coisa só não é pior, porque é uma atuação da Polícia Rodoviária Federal, dedicada, eficiente, mas que, infelizmente, se vê a braços com uma estrutura absolutamente caquética e superada pelos fatos. A Polícia Rodoviária Federal está sem concurso desde 2009. Ela apresenta um déficit de pelo menos 750 funcionários. E é muito comum, muito frequente, quem trafega pelas estradas federais ver postos rodoviários abandonados, fechados e balanças inoperantes. O DENIT é o órgão responsável por zelar pelas rodovias e, além dos problemas todos que ali ocorreram, problemas de natureza ética, corrupção, malversação de recursos, o DENIT está hoje praticamente paralisado. No DENIT falta pessoal, entre outras coisas, mas sobra burocracia. Esse órgão trabalha, senhor presidente, com a metade do número de funcionários considerado ideal para cumprir as suas funções. Metade. E 43% do pessoal ativo tem a perspectiva de se aposentar até 2015. Então, a perspectiva é que as coisas se agravem, a continuar o atual estado de letargia administrativa do governo federal nessa área, como em outras. Com isso, a execução das obras que estão sob a alçada do DENIT, é absolutamente irrisória. O desempenho do órgão é de chorar e contribui para deteriorar as condições das estradas brasileiras, pondo as vidas em risco, encarecendo a produção, aumentando o chamado custo Brasil e afetando a produtividade geral da nossa economia. O DENIT simplesmente não tem conseguido tocar novas contratações para a manutenção das rodovias. Os contratos estão vencendo esse ano e deveriam ser sucedidos por novos, com 5 anos de duração. Mas os poucos que chegaram a ser preparados apresentaram tantas irregularidades que o TCU brecou o andamento dos processos e estão sendo revistos. O próprio chefe do DENIT admitiu recentemente que o órgão não tem condições de tocar as obras no ritmo que deveria. Não é a oposição que fala isso. É o chefe do DENIT, colocado lá pela presidente Dilma Rousseff. E um dos fracassos mais retumbantes do Ministério de Transportes é exatamente o programa de restauração e manutenção de rodovias, que foi lançado em 2008 com grande publicidade, com pompa e circunstância, e que previa intervenções em 32 mil quilômetros de estradas. Mas, até hoje, só foram licitados serviços para 5 mil quilômetros. prometidos, repito, 32 mil quilômetros e licitados somente 5 mil. Sendo que, desses 5 mil, apenas 700 quilômetros têm obras efetivamente contratadas, acontecendo. Ou seja, 2% do total previsto, prometido e alardeado no lançamento do programa. O DENIT lançou em 2009 editais de licitação para contratar obras em 313 lotes de rodovias federais, no total de 14 bilhões. Sabe, Vossa Excelência, senhor presidente, quanto foi o volume contratado, ou melhor, licitado em 2011? 1,9 bilhão. Ou seja, quero comparar aquilo que foi licitado em 2009, 313 lotes de rodovias no valor de 14 bilhões, com aquilo que foi licitado no ano passado, 1,9 bilhões de reais. Eu estou me referindo a obras de manutenção e de conservação de rodovias. E sabem, Vossas Excelências, especialmente aqueles que passaram pelo Poder Executivo, como o senador, o governador Capiberibe, que manutenção de estrada é algo que tem que se fazer sempre. Quando você diminui a manutenção, a tendência é aquilo ir se estragando, se deteriorando cada vez mais. E o que está acontecendo é a diminuição da manutenção das estradas federais. O que nós temos, e, portanto, temos aí pela frente algo muito pior do que o panorama que observamos hoje. Volto à região de São José do Rio Preto, BR-153. Essa rodovia faz parte do programa de concessões do governo federal. Foi retirado do edital da concessão um trecho de duplicação do trecho do ponto mais crítico dessa rodovia, coisa de 20 quilômetros, que deveriam ser duplicados, cuja duplicação deveria ficar a cargo do DENIT. A bancada paulista já garantiu recursos no orçamento de 2012 para a abertura da licitação. A presidente Dilma Rousseff, há 9 meses atrás, esteve em São José do Rio Preto e prometeu com a maior ênfase, com toda a ênfase que ela é capaz, nós vamos duplicar essa rodovia. Sabe, Vossa Excelência, o que aconteceu até agora? Nada, rigorosamente nada. Nós estivemos, deputados federais, e eu estive como senador, no Ministério dos Transportes, conversando com o ministro Paulo Passos. Aliás, tentei obter a resposta dele por telefone, liguei a ele 2 vezes e não teve a gentileza de me retornar. Mas eu fui ao gabinete dele com os deputados federais da região, para saber o que estava acontecendo. Uma vez que há 9 meses atrás, a presidente Dilma garantiu que haveria duplicação. A resposta é aquele tipo de resposta que quem procura, geralmente, que procura o serviço público e encontra diante de si um funcionário relapso, costuma ouvir. Estamos providenciando, estamos preparando a documentação, estamos coligindo dados necessários para o lançamento do edital. Eu fiz um requerimento de informações. Está na mão da vice-presidente do Senado, a senadora Marta Suplicy, há 1 mês, para que o ministro diga com segurança aquilo que está fazendo, para cumprir uma promessa da presidente Dilma e atender uma necessidade importantíssima de São José do Rio Preto e da região, e do Estado de São Paulo. Até agora, não tem sequer foi enviado o requerimento ao ministro para que responda. Mas eu tenho certeza que a resposta será do mesmo teor. Eu até aproveito para lembrar, a senadora Marta Suplicy é uma pessoa muito querida em São José do Rio Preto, minha cidade, assim como o senador Eduardo Suplicy. Prestígio merecido, justo, que fez com que a senadora Marta Suplicy tivesse obtido nas últimas eleições 62 mil votos na minha cidade, na cidade de São José do Rio Preto. O senador Suplicy, todas as vezes que foi candidato, obteve lá um apoio expressivo e, repito, merecido. Então, eu quero me dirigir ao senador Suplicy, e certamente a senadora Marta terá sua assessoria aqui presente, uma vez que ela se encontra no exterior, para que nós possamos trabalhar juntos nisso. Porque toda vez que eu vou a Rio Preto, eu sou cobrado, e eu sou senador de oposição. Não é? Eu fico imaginando, meu caro presidente, a situação dos senadores governistas, quando vão aos seus estados e que são cobrados pelos seus eleitores pelas obras anunciadas, prometidas, dotadas de recursos no orçamento e que não acontecem. Eu tenho para mim que uma boa parte da crise, do descontentamento, do mau humor da base governista com o governo decorre dessa situação. Existe uma leitura superficial que põe tudo na conta da insatisfação pela partilha de cargos. Seguramente, esse tipo de frustração fisiológica terá a sua parte. Mas o fato é que os senadores obtêm votos nos seus estados, são cobrados pelas suas bases, têm consciência das necessidades de investimentos federais, eu estou me referindo apenas às estradas, onde se multiplicaram as demandas, as promessas, e onde são maiores ainda as demandas. E o que dizem os senadores? O que podem dizer os senadores? Então, eu tenho para mim que uma boa parte dessa situação de dificuldade política do governo se deve ao pífio desempenho administrativo do governo federal, que se deve a inúmeros fatores que não cabe aqui a mim enunciar. Mas eu ouço a parte do senador Eduardo Suplicy.
Prezado senador Aloysio Nunes, acho adequada e correta a sua cobrança relativa à duplicação da estrada que serve à região de São José do Rio Preto. Eu resolvi até tentar um telefonema ao ministro dos Transportes para verificar se poderia ter a resposta a mais adequada à Vossa Excelência, mas quero dizer que, como senador por São Paulo, acredito que também esta é a diretriz da senadora Marta Suplicy.
Se me permite, Vossa Excelência subscreveram essa emenda de bancada de 55 milhões.
E, portanto,
tiveram participação nisso.
Eu quero somar-me ao esforço de Vossa Excelência para obter a informação por parte do ministro Paulo Passos, que se encontra agora fora, mas eu vou procurar também saber da informação, porque o objetivo é de bom senso e justo.
Obrigado, senador Suplicy. Vamos realmente, espero que Vossa Excelência tenha mais sucesso do que a comitiva que lá esteve, que eu integrei, e que o ministro dê resposta preto no branco, e não essa história que está coligindo dados técnicos para poder elaborar um edital de licitação, que é algo que está já rolando no Ministério do Transporte, já está andando pelos gabinetes há 3 ou 4 anos. Agora, só para concluir, eu me detive sobre a BR-153, mas o fato, senhor presidente, é que, de acordo com os dados do IPEA a respeito das rodovias, para que esse setor tivesse um desempenho à altura daquilo que se espera de uma infraestrutura tão importante para um país em desenvolvimento como o nosso, o país deveria injetar 3,4% do PIB no setor, o que significaria pelo menos 193 bilhões de reais por ano. 193 bilhões de reais por ano. Sabem, Vossas Excelências, seguramente qual é o orçamento do DENIT? 14 bilhões de reais. Essa é a triste realidade em que nós vivemos. Muito obrigado.